ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. O meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou assistente do Dr. Kep, criador da Escola de Pensamento Trilogia Analítica, que foi o desenvolvimento da psicanálise integral. Hoje nós estávamos aqui com os nossos professores, psicanalistas, com as nossas dentistas psicossomaticistas, enfim, conversando, né, sobre a enorme contribuição que o Dr. Roberto Giraldo, agora falecido, trouxe para o conhecimento do problema, de vários problemas aqui no Brasil que ainda não tínhamos esses conhecimentos. Ele trabalhou no Cornell, Hospital da Cornell University, por muitos anos. Ele era, assim, super bem informado. E ele trouxe para nós, de primeira mão, muitas informações, inclusive das causas, dos fatores ligados ao estresse, do HIV e da AIDS. Ele trouxe todo o estudo a respeito do malefício das vacinas, numa época que isso ainda não era veiculado nas mídias em nenhum lugar. Então, ele fez uma série de programas aqui conosco de televisão, Stop a Destruição do Mundo, falando desse plano maquiavélico, né, que a indústria médico-farmacêutica desenvolveu com essa questão das vacinas. E hoje a doutora Heloísa e a doutora Márcia estavam dizendo que o país, o governo, gasta mais de 5 bilhões de reais por ano, 5 bilhões, comprando vacinas da indústria farmacêutica para adoecer e matar nossas crianças, né? Adoecer crianças que logo vão ficar adultos fragilizados. Possivelmente, muitos deles vão desenvolver hepatite C, vão desenvolver HIV, vão testar positivo no HIV. Então, eu acho que a Stop a Destruição do Mundo, que visa difundir esse trabalho científico de Norberto Kep e de seus assistentes, tem prestado um serviço muito grande à população.
A questão, né, que você está trazendo não é algo que se refere só à medicina, né, às vacinas, mas, em geral, tudo que o mundo trabalha, tudo que o mundo faz, está, de certo modo, invertido. Desde, né, a medicina, principalmente a física, principalmente o uso, né, do combustível, que está infectando toda a população através dos resíduos que os carros lançam no ar com a gasolina, né? Usando a gasolina como combustível, às vezes até outros motores. E o que eu quero falar é o seguinte, né? Que tudo que o mundo fabrica está em torno de alcançar lucro, e esse lucro está sempre em oposição ao bem-estar do povo, né? Então, se atualmente, né, a questão do celular, todas as pessoas quase têm celular e falam às vezes o dia todo, né? Então, aparece um cientista aqui, outro lá, e pesquisa, né, que são feitas para mostrar que o celular tem um tipo de onda que atinge o cérebro e destrói, né, em parte a função celular e causa até morte, né, e atitudes assim de suicídio, né, de homicídio, atitudes assim negativas. Então, nós estávamos vendo, por exemplo, a questão da vacina. Então, a Heloísa e a Marcinha, né, são dentistas e gostariam de dizer alguma coisa, né, para deixar claro, né, o prejuízo enorme das vacinas que às vezes injetam, né, vírus animais, dos animais, principalmente nas crianças, causando perturbações orgânicas aí. Que a Heloísa pode falar?
Então, as vacinas, a vacina tríplice, eles aplicam nas galinhas e depois vão para as crianças. A vacina tríplice é vírus vivos atenuados. Então, não causa imunidade, como falam, né? E a pessoa, se ela vai pegar, se ela tomou a vacina e se ela pegar, por exemplo, sarampo, ela vai ter um sarampo atípico, que é difícil de tratamento e pode degenerar para pneumonia e meningite. Então, é bem pior tomar essa vacina para sarampo, né? E ela tem esse problema, a vacina tríplice, tem um conservante timerosal que contém o mercúrio. O mercúrio acaba com as células dos rins, ataca os rins. E ela também é muito ligada, formou esse autismo, essa doença, é causada pelo mercúrio. A vacina tríplice pode causar autismo nas crianças.
Quer dizer, problema mental grave, né? Pode levar a criança até, até uma depressão grave, né? Esquizofrenia, uma atitude assim de paralisia, né, dos cérebros, né?
Tem uma pesquisa, Dr. Kepe, da vacina hexavalente. O que significa hexavalente? Que eles combinam 6 vacinas em uma, né? Então, tem aqui vacina contra difteria, contra tétano, contra pertussis, poliomielites, hepatites B e a hemófilos influenzae tipo B. O que acontece com essas crianças? Tem uma pesquisa publicada na Itália sobre uma série de mortes súbitas que houve em crianças depois dessa vacinação. E também nos Estados Unidos, a companhia GlaxoSmithKline tem um relatório confidencial em 2011, falando que existem mudanças no cérebro das crianças e nas autópsias que foram feitas, demonstraram essa relação que é estatisticamente significativa, ou seja, não foi uma coincidência, né? Teve relação da vacina, 6 vacinas diferentes bombardeando a imunologia da criança.
Mas como o dinheiro compra todo mundo, né, ou a maior parte dos seres humanos, então o poder econômico tem todos os meios de calar as mídias, calar os conselhos de medicina, calar todo mundo, né? E o próprio povo fica acovardado com essas campanhas midiáticas intensas e políticas para que se dê continuidade a fazer essa barbaridade com as nossas crianças, né?
Ah, então, o Gucci, aquele médico dinamarquês, ele comenta que na América Latina, cargos como ministros de saúde são avidamente procurados, pois esses ministros são quase invariavelmente ricos com a riqueza provinda da indústria dos medicamentos. Então, o Ministério da Saúde que quer a vacinação no Brasil, né? Com esse lucro enorme, eles ganham muito, né? Os ministros.
Quer falar nada?
Quero, que eu acho que, por exemplo, é uma intenção muito ruim com as nossas crianças, porque... Inclusive, cada vez mais é aumentada essa quantidade de vacinas e tem pesquisas, por exemplo, tem sites, até daquele Bob Kennedy Jr., que eles associam o aumento de doenças crônicas nas crianças e também associam o aumento do próprio sarampo, esses surtos que eles falam, né, que existem, as datas de vacinação das crianças. Então, eles dão mais vacina e os surtos aumentam, e a gravidade da doença, ele fala lá que é muito melhor a pessoa ter o próprio sarampo, que é melhor para o sistema imunológico, do que esse que vem da vacinação.
Na nossa época, nós que já estamos com idade mais avançada, a gente lembra que não tinha esse negócio de vacinação. Eu sou filha de médico, né? E cada vez que eu, a minha irmã, um primo, pegava ou desenvolvia cachumba, ou sarampo, catapora, todo mundo ficava contente. As crianças, porque ficavam em casa, não iam para a escola, e saravam, que era uma beleza. E os pais, tranquilos, porque sabiam que na idade adulta essas crianças já tinham todo o sistema imunológico fortalecido.
Então, e que ele fala assim que existe todo esse conluio e que eles perseguem, né, as pessoas, eles compram todo mundo para que a pessoa, para os médicos, inclusive, que eles ficam indicando as vacinas, né? Então, tem várias e várias pesquisas, as pessoas deveriam procurar esses sites e ver, porque tem dados e tudo que
Ô,
fala
Márcia, mas
sobre
hoje em
isso.
dia é proibido a criança se matricular nas escolas sem o registro das vacinas. É
Exatamente.
obrigada, a criança é acuada, é obrigada.
É.
Senão os pais são até, podem ser presos em determinados países se recusam. Então é uma coisa assim imposta, é uma ditadura.
É.
É uma verdadeira ditadura isso aí.
Exatamente. Nossa.
As autoridades de saúde, entre aspas, elas estão indo atrás de qualquer informação antivacinas que tenha na internet e estão censurando qualquer discurso, qualquer informação, pesquisa, informações que questionem a efetividade e efeitos colaterais das vacinas.
Então, vocês que nos escutam na Rádio Mundial, que é uma rádio super bacana, aberta para frente, que nos escutam, reflitam sobre isso e transmitam essas informações de extrema utilidade pública.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Instituto de Línguas Millennium, método terapêutico de Norberto Kepp. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kepp ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Instituto de Línguas Millennium. 3814-0130 em São Paulo.
Quer falar alguma coisa?
Então, eu estava pensando, né, doutor Kepp, que mundo para nascerem novas crianças, né? E o que leva muitos até jovens depois a se suicidarem? Porque nós tivemos recentemente o Dia da Prevenção do Suicídio no mundo, no Brasil e no mundo. E um dado que eu acho muito alarmante é que a segunda causa mortes de jovens entre 15 e 29 anos de idade é o suicídio no mundo. A segunda. A primeira causa são acidentes, né? Então a gente fica pensando o que leva tantos jovens a se suicidarem no mundo, né? Eu acho que dá para fazer aí um estudo profundo. A primeira questão que me vem é mais no campo da metafísica. Como essas crianças crescem num mundo, além de vacinas, internet, toda essa problemática, mas elas crescem de uma forma onde a espiritualidade foi deixada de lado, né? Sem parâmetros. Então é no mundo da vontade, não tem bases sólidas. E depois elas não têm força para enfrentar as dificuldades da vida e chegam a tirar a própria vida, né? Então que mundo que nós estamos
E você
vivendo, né?
sabe, né, Selma, que na internet eles fazem uma intensa campanha, até vamos dizer assim, de instrução e de estímulo para que as crianças se suicidem. Isso é livre para as crianças. Então, os pais que deixam os filhos nos celulares e nos tablets à vontade, todos esses filminhos, esses cartoons agora, eles são direcionados para, como você disse, metafisicamente malignos, que são contra a vida, pregam a agressão, o bullying, o suicídio, assim expressamente, né? Uma coisa expressa.
Essa questão agora também, mudando um pouco o assunto, né, desse tal sínodo, né, porque, né, que os religiosos, né, que não entendem muito dessa questão social, né, de economia, etc., por que que eles fazem um congresso, né, para tratar questões da Amazônia, né? Questões assim de até de incêndio da Amazônia, né?
E questões de soberania nacional também, né? Do país.
Então, mas o povo pensa, né, que eles querem de fato dar dinheiro para evitar incêndio, e não que eles estão dando dinheiro para os que fazem incêndio e põem, por exemplo, a culpa no governo, né?','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Então, quando o Lula entrou, então foi na primeira vez, né? Foi uma alegria muito grande, todo o povo votando nele. E ele pôde fazer um belo governo no início, né? Que deu certo, vamos dizer. E agora o Bolsonaro entrou com umas ideias incríveis para melhorar. E por quê? Atacam muito mais o Bolsonaro, né? Porque depois viram que o Lula estava errado distribuindo dinheiro e não cuidando, né, da economia, né, da questão dos empresários. Né? Então, a gente vê o seguinte, que o americano, ele diminui os juros, né? Ele coloca os juros, às vezes, 2, 1%, uma coisa diminuta. Por quê, né? O americano tem o regime lá capitalista. Então, sabe que para haver um incremento da economia no país, o povo tem que ter dinheiro para comprar e vender e desenvolver a indústria. E no Brasil, né, eu vi no rádio esses dias que alguns políticos querem aumentar os impostos. E nota que coisa absurda. Lá na Europa fizeram uma Revolução Francesa por causa disso, né? Porque a família, os nobres em geral, reis e todos eles, ganhavam abundância de dinheiro e o povo se sacrificava para fazer os produtos, inclusive para vender e dar dinheiro, que ia tudo para os nobres. Agora não é hora, né, dos políticos abrirem os olhos e notarem que eles estão aqui no poder para servir o povo, não o povo servir a eles. De maneira que já, vamos dizer, os impostos são escorchantes, que aqui no Brasil impedem que pessoas capazes façam empresa e façam um sistema político de leis contrária aos interesses, aos verdadeiros interesses da nação, que seria, né, o povo ter mais dinheiro, o povo ganhar melhor e parar com esse desequilíbrio enorme, né, falta de emprego, esse total absurdo, né? E o povo, se não tem meios para ganhar bem, porque o que o povo ficou reduzido é que ele só pode sobreviver. Que o dinheiro que eles ganham é para sobreviver, para comprar as comidas e ter meios para não morrer. E não morrer, inclusive, de fome. E não que toda a nação deveria ter um nível de vida mais, vamos dizer assim, alto, né, para poder sobreviver. Quando nós estávamos nos Estados Unidos, os americanos disseram assim, olha, Cap, o único sistema que mais ou menos funcionou é o sistema capitalista. Agora, é claro que a gente tem que partir do capitalismo para então ver a questão de imposto, a questão do ganho, né? Que no passado e até agora, em parte, né? O povo lá ganha o suficiente para levar a economia da nação. Então, lá existe falta de emprego? Não existe. Esse governo atual lá conseguiu dar emprego para todos, né? Então, emprego lá está zero. Agora, a gente vê aqui na mídia, nos jornais, né? Rádio, televisão, que existe um monte de gente sem emprego, 12 milhões ou até mais. Então, o motivo se reduz a quê, né? Um tipo de política econômica social. Então, dão essa questão de Bolsa Família, né? Então, o povo, principalmente no Brasil, não precisa de esmola de ninguém. Essa Bolsa Família aí, não sei qual é o nome que eles usam mais, é para dar um dinheirinho, como se o povo fosse miserável, e não fazer um tipo de economia para melhorar, inclusive, o ganho, né, das pessoas que vivem com menos assim, dinheiro, para elevar a economia da nação. O povo não precisa de esmola. O povo tem que ganhar o que é normal, o que é justo, né? Quer dizer, o pessoal da classe assim que trabalha, classe média, mais, menos, né? Precisa melhorar, como fez o americano. E não dá essas esmolinhas aí. O brasileiro não é mendigo. Está no país que tem as maiores riquezas do mundo, que infelizmente os políticos usam, né, o interesse dos povos assim, do primeiro mundo para levar tudo quase de graça e deixar assim o povo sem os recursos necessários para ter uma vida decente.
Inclusive, né, doutor Kepp, nessa questão da Amazônia, já aquele nosso famoso indigenista Vilas Boas, que viveu e trabalhou tantos anos com os índios, ele sabia muito bem que essa demarcação das terras, que acho que era dos Yanomamis na época, não tinha nada a ver com beneficiar índio, mas era sim para ter acesso às riquezas do subsolo. Manganês, nióbio, ouro e tudo que nós temos no subsolo da Amazônia.
É, o brasileiro que não tem experiência pensa que os outros povos vão proteger aqui. Os outros povos só tiram daqui o que eles podem,
em,
né?
Em 1980, nós tínhamos aqui um movimento... De...
A gente convida o pessoal que nos ouve a deixar de ser bobos, pensar que qualquer país vai proteger as riquezas do brasileiro.
Tá bom, então agora estamos no final do nosso programa. Eu gostaria de perguntar se os senhores que nos ouvem sabem que nós temos uma faculdade presencial com um curso de gestão ambiental, um curso de teologia trilógica, que é não confessional, que faz um estudo científico muito bacana, e também de artes, né? Artes visuais, artes transdisciplinares. E temos também, agora, que vai ser inaugurada logo, logo, já foi aprovada pelo MEC, o nosso curso EAD de Pedagogia Trilógica e de Teologia Trilógica Científica, né? Então, quem quiser mais informações, a Selma vai falar.
Então, visitando o nosso portal www.keppacheco.edu.br. Kep com dois P's, Pacheco, tudo junto. keppacheco.edu.br. Lá você terá acesso a todos os nossos cursos. Graduação, pós-graduação, extensão e as oficinas terapêuticas livres. Para informações sobre a terapia da psicanálise integral, você pode telefonar na CITA, São Paulo 11 30 32 36 16, 30 32 36 16, ou pelo site keppacheco.edu.br. O aforismo da semana, de Norberto Kepp: consciência é vida e ignorância é corrupção. Até o próximo programa.